Seja bem-vindo ao Pode Crer, o nosso programa de podcast. Eu sou o Matheus Vey, mas pode me chamar também de Whey, se quiser, ou de Vey, Whey Protein, do que vocês quiserem. E, junto comigo, estaremos sempre na companhia do grande Pedrão. Pedrão, pode se apresentar aí?
Sou eu, futuro professor. Vamos ver, tenho realmente muito medo de como os meus alunos vão usar isso daqui. Daqui a alguns anos, né, cara? Tá na internet.
Bom, vamos dar início então a este primeiro episódio da nossa rádio podcast, que vai tratar sobre mídias, mídias sociais, evolução dos meios de comunicação, ascensão de subcelebridades a postos de celebridades até maiores do que as celebridades, como as da TV, e seu alcance também. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Bora lá!
Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho, né? Sobre as mídias que vão mudando com o passar do tempo, né? A evolução e a perspectiva de cada mídia sobre determinado tema, né? Véi? E eu acho que é importante a gente falar disso porque, querendo ou não, o nosso podcast é um meio de comunicação,
não, com
né? Assim, tem quem diga que o podcast é só a gourmetização do áudio do WhatsApp, né? Porque... Bom, enfim, porque é um áudio um pouco maior, né? Assim, um pouco maior.
É, ou a gourmetização do rádio, né? Mas assim, eu acho que é um meio muito interessante que pode atingir uma boa galera e é bem acessível e isso é importante, né? Inclusive, faz parte do tema, inclusive.
Eu acho que é importante a gente falar que desde o sinal de fumaça até a pintura rupestre é um meio de comunicação, né? O ser humano, ele precisa disso principalmente para viver em sociedade. É uma parada que é essencial para a gente.
Sim, de fato.
Para a gente viver em sociedade. Por exemplo, eu sou um cara que, apesar de já ter 21 anos, né? Nossa geração aí é regada, por exemplo, foi uma geração amamentada por músicas em inglês, né? Eu não tenho o inglês. Então, por exemplo, para eu me comunicar com uma pessoa que não é brasileira é muito complicado. E aí, disso eu acho que por exemplo, é bom a gente entender também, aí falando já de música, por exemplo, que a grande parte do que a gente ouve vem da música de fora, né? E, querendo ou não, a música é um meio de comunicação e ela apresenta uma perspectiva do autor que a gente está ouvindo, né? Do cara que a gente está ouvindo.
Sim, e o engraçado sobre a música, já que você quis tocar no tema, é que muitas vezes a gente não tem a menor ideia do que está sendo dito, então a gente acha que grande parte da comunicação da música vai pela sensação ou pelo sentimento que ela nos traz, né? Talvez ainda mais com o advento da internet, a gente pode compartilhar e pode se utilizar dela para encontrar pessoas que têm esse gosto em comum, né? Tem tudo a ver com comunicação em geral. Eu acho que é um ótimo
Por
exemplo.
exemplo, quando você tá naquela sua baladinha indie e começa Bon Jovi. Eu, por exemplo, não, como eu te falei, eu não manjo do inglês. Mas ali você só tá mexendo a boca. E aí vale a pergunta. Isso é um... Pra mim, quando eu não recebo essa... Quando eu não sei o que tá... Quando eu não recebo a
Mensagem,
mensagem, a música deixa de ser um meio de comunicação? Pra mim, no caso...
É uma ótima pergunta, né? Porque assim, eu tenho inglês um pouco mais avançado que você, não sou fluente, né? Eu tive uma boa base e eu tive um bom inglês e eu consigo entender algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo que eu entendo melhor lendo do que ouvindo, principalmente porque em inglês tem mais de um sotaque e o sotaque atrapalha muito na hora de ouvir o que o cara tá falando. Por exemplo, a minha banda favorita, Arctic Monkeys, os caras são de Sheffield, interior da Inglaterra. Eles têm um sotaque fortíssimo. A primeira vez que você vai ouvir, você não entende galhos nem bugalhos do que o cara tá falando. Então, acho que é um ótimo questionamento, né? Porque, às vezes, pelo hype, pelo estilo da música, você acha que o cara tá querendo falar uma coisa, mas na verdade ele tá querendo dizer outra completamente diferente, né? Às vezes ele tá contando uma história de amor, mas você acha que é um negócio de ódio, porque é uma música agitada.
Eu acho que assim, o que a gente ouve também molda o que a gente pensa, né? Eu não sei se assim, nem todo mundo viu, né? Mas tem aquele seriado Netflix, né? O Stranger Things, que acho que é uma cena do Mike, que é o menininho, que é um dos garotos da série,
Ah,
que
sim, o
o irmão
Jonathan, né?
dele tá meio que apresentando para ele uma música, né? Eu não tenho certeza, acho que é Ramones. Não, não é Ramones, é
Não, não,
Ramones.
não. É The Clash, Should I Stay or Should
Isso,
I
isso.
Go?
E ele fala assim, você não precisa gostar de uma coisa só porque as pessoas gostam. Mas daí ele mostra a música que ele gosta pro irmão mais novo dele. E aí, eu acho que se a gente transpusesse isso pra uma realidade, né? Fora da ficção, aquele menino que tá ouvindo The Clash, ele vai, sei lá, ele vai começar a interpretar as coisas de acordo com o que ele tá ouvindo da música, e querendo ou não, algumas coisas ele vai trazer pro posicionamento dele, cara. Então, por exemplo, se você ouve lá uma música, né, que se você tá acostumado a ouvir músicas que são, sei lá, machistas ou homofóbicas ou coisas do tipo, vamos assim, botar entre aspas, né, seria normal que essa pessoa trouxesse consigo uma bagagem e que no posicionamento dela, em alguns momentos, ela se torna uma pessoa machista e homofóbica. Então, não
Faz
só.
sentido.
E isso não só pra música, né, cara? Tipo, como a gente tava falando até antes de começar a gravar, a televisão faz isso com a gente e o YouTube tem feito isso com a gente, principalmente com a nossa geração, né? A gente. Que tá, por volta dos 20 anos, é uma geração mais nova. Cara, minha adolescência, eu passei assistindo o Felipe Neto, tá ligado? E talvez por isso eu tenha me tornado, na época que o Felipe Neto estava bombando, logo era um dos primeiros YouTubers. Agora ele também tá bombando, né?
Sim,
Por
eu lembro.
outros motivos, mas. E ele era, ele tinha
Beleza.
um. Ele dizia que era um personagem dele, ou, né? Aí a gente fica aí pra interpretação de cada um, mas ele era um cara que era muito rancoroso, explosivo, né? E querendo ou não, cara, eu tenho comigo
Isso.
que eu meio que trouxe, você me conhece bem, tipo, trouxe muito da minha personalidade, do meu caráter explosivo, disso que eu assistia, tá ligado? E aí, tipo, você tem outros caras, tipo, o Cauê Moura também tem esse traço, né, cara?
Tem, ele é explosivo, ele é explosivo. Era uma outra. Então, o YouTube naquela época é um YouTube estupidamente diferente do que a gente vê hoje, na verdade. Beira o ridículo de diferente. Porque, assim, aquela foi a época que o YouTube apareceu como uma puta contracultura contra a televisão, assim, sabe? Era tipo, mano, nós somos uma mídia contra a TV. Nós vamos fazer o que a TV não faz, vamos fazer o que a gente quiser. E por isso que era da hora. Quando os YouTubers apareceram, eles eram tipo, nós somos a contracultura da televisão. E, meu, eles apareceram num hype que todo mundo tinha certeza que em 10, 15 anos a TV ia morrer. Tipo, sem dúvida. E
O
tinha
próprio Felipe
certeza.
tinha isso, né, cara? Ele mesmo
Ele
fez isso.
era basicamente o líder líder entre aspas, né? Ele era o cara mais forte dessa galera aí que falava, mano, a gente tá na frente da TV e a gente vai mandar.
Era ele o PC, né,
Ele, o
mano?
PC. Era o eixo Rio-São Paulo, pra variar, né? No Rio era o Felipe Neto, em São Paulo era o PC Siqueira e tinha o Cauê também, que era de um dia.
Ah, o PC, o Cauê, se eu não me engano, ele ainda chegou a entrar depois, né, com, assim, o Felipe, ele tinha essa parada da ser agressivo e tal, mas eu sinto que o Cauê surgiu muito mais com essa pegada um pouco mais revoltada, né?
É, não, o Cauê, ele era revoltado, mas ele era um, quando você vê os primeiros vídeos do Cauê, ele não beira um décimo do revoltado que ele aparenta hoje, né? Hoje ele tá muito mais uma caricatura do que antes, sabe? Ele se apegou mesmo. O Felipe, eu lembro de vídeo dele que ele falando que sentia falta de atuar e por isso que ele criou Não Faz Sentido, que ele era ator, né, o Felipe, até onde eu sei.
Eu acho, assim, isso pessoalmente, eu acho que é uma parada que ele foi meio que uma desculpa, né? Mas para as polêmicas que ele acabava gerando. E para ele foi bom, né, mano?
Ah, não, com certeza. Com certeza. Ele é esperto.
Onde que eu quero chegar com isso, né? Onde que a gente quer chegar com isso? Eu acho que a internet e o próprio YouTube, ele gera essa possibilidade de qualquer um falar qualquer coisa, tá ligado? O que antes na televisão você não tinha isso. Né? Antes você era muito restrito.
Não, era um conteúdo muito mais selecionado, né? Era muito mais selecionado. Eles podiam literalmente escolher o que eles queriam falar. E a gente não tinha 100% de certeza da transparência que tinha ali. Não que hoje a gente tenha, né? Hoje a gente tem talvez transparência num ponto que a gente não consegue selecionar a informação, né? Pra gente. É tanta coisa que. É, parece que a gente tem sempre na ponta dos nossos dedos tanta coisa, tipo, ah, tá tudo aqui, tá tudo no meu celular, eu quero ver agora tal coisa, que é tanta coisa que a gente acaba não achando nada, sabe? A gente fica só lendo manchete. E nessa cultura de ler manchete, a gente não consegue não se aprofundar em nada e acaba não conseguindo absorver nada de novo que tá acontecendo. Isso é problemático também. A gente não conseguiu chegar no meio termo entre essa liberdade que a internet nos dá e na restrição que a TV traz. É engraçado, né? A gente achou que a gente ia poder escolher o que a gente queria com o
Então, e
advento da
aí,
internet.
até que ponto, né, a gente tem essa liberdade para escolher, né, cara? Porque o tempo todo você está sendo
É,
bombardeado
também.
por publicação e por. Mano, a gente está falando de YouTube, né, velho? O próprio YouTube acaba
É.
decidindo o que ele quer pôr em alta, né? Porque tudo depende de
Sim.
patrocinador, do que o YouTube quer. Que rende, né? O que o patrocinador quer vender. Então, é um pouco daquilo que a gente até estava conversando um dia desses. O YouTube, ele vai ditar o que você vai pensar. Você tem uma liberdade ali, mas é uma liberdade muito limitada, né, cara? Por que é tão difícil crescer hoje no YouTube tentando criar um conteúdo que não seja um treta news da vida, tá ligado? Ou um fake news? Porque o YouTube vai filtrar, tá ligado?
Não necessariamente ele vai filtrar, né? É que assim, o YouTube ele trabalha com a seguinte ideia: é um filtro, mas é um filtro que ele se adapta à vontade do usuário. A ideia do YouTube é que você fique mais tempo assistindo, porque é bom para ele, porque o patrocinador paga mais. Quanto mais você assiste, mais você clica e mais abre aquela propaganda de 5 segundos para você pular. E mais dinheiro o YouTube ganha, e mais dinheiro o YouTuber ganha. É assim que funciona. Por isso que os vídeos em alta que aparecem na. Se você abrir o YouTube agora, você não tem conta. Você vai lá, youtube.com, abre. Você não tem conta, não tem nada. Eu tenho certeza que os vídeos que vão aparecer lá, eles têm mais de 10 minutos e são de youtubers que já são grandes e o conteúdo provavelmente é bem básico, assim, sabe? Banheira de Nutella, talvez um pouco para cima e com certeza para baixo disso, entende? A ideia é tipo, o que tá bombando? O que as pessoas estão vendo? Ah, isso aqui. A pessoa clicou nisso, beleza, ela quer mais disso. Então, eu já vou colocar em de sugestão do lado um outro vídeo parecido com esse. Pra quê? Pra ela continuar assistindo. É isso que ele virou, basicamente.
Então, mas o que eu tô te querendo, aonde eu quero chegar é que você entende que o YouTube tem uma política de privacidade, de tem uma política que ele segue para que os YouTubers postem, certo? Então, quando o cara assina o
Qual?
contrato
Como
lá, ou
assim?
quando o cara aceita os termos, ele tá assumindo que ele não vai falar palavrão nos vídeos dele, que ele não vai fazer uma propaganda de determinada marca, porque senão o YouTube vai boicotar. Então, você entende que por meio desses termos de compromisso que o YouTube faz o cara assinar para ele postar, porque, querendo ou não, é a única opção, tipo, é uma das opções mais, que vai ter o um maior alcance hoje em dia, é o YouTube, né, para produção de conteúdo. Então, por meio desse termo, por esses compromissos, é que o YouTube meio que bota, tipo. Eu não diria que o YouTube engessa hoje o produtor, o cara que produz. Mas o que vai bombar é o que o YouTube quer, entendeu? E por isso que alguns produtores de conteúdo têm reclamado tanto dessa divulgação, né? A gente tem o caso lá do menino lá que faz conteúdo sobre o Corinthians, que é o Mil Grau, que ele viajou para a Rússia, ele está fazendo os vídeos de lá, só que os vídeos dele não têm sido monetizados. E por quê? Porque ele fere os termos que o YouTube diz que ele deve seguir. E por que que ele fere? Primeiro, que um dos fatos é a questão do strike, né? Ele tem tomado strike porque ele não pode falar sobre a Copa do Mundo, ele não pode usar o termo Copa do Mundo nos vídeos dele. Mas ele traz nos vídeos dele uma. Ele aparece no vídeo bebendo, ele fala sobre usar maconha, e aí a gente percebe que é uma parada que não rende, é uma parada que o YouTube não quer que as pessoas tenham, porque os patrocinadores não vão investir, né, em conteúdo do tipo. E aí eu te pergunto, o YouTube não mostrando, por exemplo, ele falando sobre maconha, não faz o menino que não assiste os vídeos dele, por exemplo, ser menos familiarizado com o tema maconha? Você entende?
Não, com certeza. Com certeza.
O YouTube, de certo modo, ele vai sim moldar o pensamento da pessoa, como moldou o meu, tá ligado? Como moldou o seu.
Eu nem sei como é que os moleques do 1-2 estão sobrevivendo, já que você me falou dessa daí, sabe? Porque eles só falam sobre isso, tá ligado? Eu nem sei como é que eles estão conseguindo sobreviver.
Eu não acompanho o canal deles, mas eu sei que eles fazem parte de uma empresa que tem outros canais, como Desimpedidos, não é?
Ah, uma network, né?
Exatamente. Então, imagino que os vídeos deles também estejam sofrendo com esse tipo de problema. A gente está falando, né, voltando para o foco geral do que a gente está conversando, por que que não apareceu ainda uma empresa concorrente do YouTube, por exemplo?
Então, existem elas, mas elas são menores, né, Pedro? Tem o Vimeo e tem o Dailymotion, né? O Dailymotion acho que é o mais livre que tem de vídeo de internet disparado. A ponto de você encontrar vídeo de nudez lá, tipo, a rodo, e eles estarem cagando, sabe? E tem o Vimeo, que eu acho que também segue a mesma linha. Só que o YouTube, ele é o mais famoso, né? E ele só tá na frente porque ele é mais famoso. É simples assim, né?
Ele foi o pioneiro, mas eu acho que principalmente porque... Eu acho que o YouTube tem esse destaque principalmente porque os produtores de conteúdos, eles estão ainda muito presos na ideia de ser um youtuber, né? Hoje um moleque de 15, 16 anos, ele quer ser youtuber, tá ligado? Ele não quer cursar faculdade.
Ele quer ser o Cossiello, né? Ele quer ser o Fred.
E não tem nenhum problema nisso, tá ligado? Não, você não precisa seguir um caminho de sair da escola, fazer uma faculdade e depois fazer um mestrado, um doutorado. Não, esse não é o ponto que a gente quer chegar.
Uhum.
O que a gente quer chegar é no ponto de que o YouTube hoje... ele tem um certo domínio do mercado, né? E eu acho que isso acontece, primeiro, por ele ser pioneiro, segundo, porque os grandes produtores de conteúdo, eles não largam do YouTube, eles não procuram um outro meio.
Porque pra eles tá valendo a pena, tá sendo rentável eles se manterem ali, não tem por que eles irem pra outro lugar.
Sim, mas aí, por exemplo, como a gente tava falando, né, do Cauê Moura, ele mesmo tem reclamado disso e ele mesmo que ele pretende sair do YouTube, tá ligado? E o Mil Grau também disse que ele tá agora criando uma plataforma dele pra ele postar os vídeos.
O Cauê sair do YouTube seria uma muito forte, cara. Seria uma atitude muito potente. Seria até incentivador de até pequenos criadores e até grandes criadores irem pra outra plataforma. Porque o Cauê é um youtuber dos primeiros, né, cara? E ele é muito conhecido no meio. Disparado assim, ele é um dos maiores. Até hoje ele é grande, ele não é um absurdo como ele já foi, mas ele é grande até hoje. É interessante.
E acho que é importante a gente dizer aqui: a gente não tá passando a mão na cabeça do tadinho do YouTube.
A gente tá se fudendo também, que nem eles, né? Cada um tem a sua.
Eu acho que não é isso. Por que que o YouTube tá tão grande? Se ele é só um dos meios de comunicação, dentre tantos que a gente falou aí, né? O podcast.
O rádio, inclusive, né?
Por que que outras empresas não surgem? Isso para mim tem sido bem claro num outro ramo, por exemplo, que é o ramo das streams, né? As streams têm crescido, a gente tem uma empresa que já é consolidada no mercado.
Twitch, né? A Azubo faliu, infelizmente, saudades da Azubo.
Primeiro, né, para quem não sabe, a stream
online,
é uma transmissão,
né?
Ao vivo, né? E a Twitch... A Twitch possibilita que qualquer pessoa abra uma stream.
Sim,
lá.
Você só precisa de uma câmera e de internet, mais nada. Se você tem uma câmera e uma internet, você consegue aparecer ao vivo. Simples assim.
E a Twitch, ela é focada principalmente em gameplays. Enfim, há uns 3 anos atrás, surgiu uma concorrente dela, foi a Azubo. E a Azubo faliu. Era um grupo de investimento coreano que acabou falindo, acabou deixando um monte de dívidas com streamers brasileiros. E a Twitch voltou a ser foco desses grandes
Sim.
produtores de conteúdos, né? A gente tem, por exemplo, o Yoda, que é um streamer de LoL. Ele, quando ele anunciou o talk show dele na Twitch, ele pegou, tipo, 100 mil visualizações simultaneamente, né? Mas, enfim, teve todo esse processo da Azubo aí que deixou um verdadeiro rombo e não rendeu. E agora tem chegado um novo, novas empresas aí, como a Mixer, que faz parte da Microsoft, a plataforma de streaming da Microsoft. E tem a Cube TV, que também é uma plataforma que está trazendo alguns streamers que eram famosos na Twitch para a plataforma dela. O problema é que o público não aceita isso, né? Não está tendo uma boa aceitação. Então, assim, claro que tem essa consolidação no mercado, e aí eu fico me perguntando, né? Tipo, a Cube TV e a Mixer estão trazendo produtores de conteúdo de stream já consagrados para suas plataformas. Será que isso aconteceria também com uma plataforma de vídeo como o YouTube?
É, o YouTube, eu acho que ele tem que se reinventar e rapidamente. Assim, eu não digo que o YouTube vai quebrar. Eu particularmente duvido muito, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, né? Que a gente tem opiniões um pouco diferentes quanto a isso. Eu acho que o YouTube vai conseguir ser grande sempre, basicamente. Ele nunca vai morrer. Mas eu acho que ele vai precisar se reinventar em algum momento, senão ele vai sofrer umas perdas graves aí, né? Vai perder uma galera.
Até porque a gente falou, né? A Twitch aí é o gigante das streams e não ele mesmo não. Ela mesmo não faliu porque ela perdeu alguns streamers, né? Mas ele precisa
Sim,
realmente se
exato.
inventar.
Inclusive, para quem não sabe, quando a Azuba apareceu pesado, cara. É, ela tinha uma galera lá, tipo o Adolfo, o Hayashi, a galera que fazia o Death Pro Play, que era um canal aí. E, meu, eles tinham muitos viewers ao vivo, cara. Era muita galera. E aí o Twitch continuou firme e forte,
E aí a Azubo faliu e eles foram pra Twitch, né?
né? É, então, é porque a Twitch é a maior.
O YouTube a longo prazo, ele tende a continuar existindo, né? É muito difícil você
Ainda
falir.
mais que é do Google, né? Agora. É, não tem como falir. Só se o Google falir.
O Orkut, por exemplo, o Orkut, a gente tá falando de comunicação, as redes sociais são um meio de comunicação. O YouTube é uma rede social,
É
né,
uma
cara?
rede social.
Por que que o Orkut sumiu?
Então, é um ótimo
Né?
questionamento. É porque o Facebook apareceu como algo mais moderno, né? Foi simplesmente por isso. O Facebook apareceu como algo diferente, um pouco mais dinâmico. O Orkut era meio limitado. Você tinha que ir até uma comunidade para ver o que você queria. O Facebook fazia o contrário. Ele trazia o conteúdo de uma página que você curte até a sua linha do tempo, né? É algo que era muito mais interessante pro pessoal que pegou essa transição aí. Mas, claro, ao mesmo tempo que o Orkut tinha você tinha um, vamos dizer assim, tinha um nichos, né? Era interessante. Sendo bem, nossa, bem. Sendo bem exagerado assim no termo, seriam tipo nichos sociais dentro da comunidade. Não que no Facebook não tenha, né? Tem os grupos fechados. Mas o Facebook possibilitou que o caminho contrário ocorresse, né? No Orkut já tinha muito, vamos dizer, assuntos internos, piadas internas, etc. Você encontrava quem você queria. Talvez dê para fazer um certo paralelo com o Tumblr, bem razoavelmente, mas era meio que isso. E o Facebook foi a massificação dessas coisas. E tanto que tem gente que consegue viver de Facebook, né? Inclusive, os principais jornais e revistas passaram a fazer a divulgação do seu conteúdo por meio de Facebook, né? Hoje você vê notícia por rede social. É algo que você nunca pensaria que ia acontecer há 10 anos atrás, quando o Facebook estava aparecendo, né? É muito incrível, na verdade.
Isso gera, inclusive, a possibilidade de fake news.
É.
Eu acho que é muito difícil essas grandes empresas falirem, porque elas acabam sendo incorporadas, né? Por exemplo, o Snapchat foi incorporado pelo Zuckerberg, né? Não, o Snapchat não.
Não, o Snapchat.
Qual foi aquele
É que é o
que ele
seguinte,
comprou?
ele comprou o Instagram, mas aí o Snapchat não quis vender ao Facebook, né? Aí o que o Zuckerberg fez? Beleza, vou criar o Stories. E colocou em tudo que ele tinha. E foi assim que ele basicamente quase faliu o Snapchat. Que tá bem ainda, na verdade.
Por exemplo, uma dessas aí é o Twitter,
Ele
cara.
se reinventou, cara. De algum jeito ele se reinventou, porque ele tinha tudo pra morrer.
Então, o Twitter, eu não sei se todo mundo enxerga dessa forma, mas pra mim o Twitter é meio que uma rede social meio marginalizada, tá ligado? Porque, as tias do Facebook ainda não
É
chegaram no
verdade, é
Twitter, tá
verdade.
ligado? Então, tipo, inclusive teve aquela parada quando o Twitter mudou de 180 pra caracteres pra mais caracteres,
Eu acho
alguma
que foi de
coisa assim.
70 para 180, alguma coisa assim.
E a galera falava que as tiazonas e a corrente de WhatsApp chegaria no Twitter, tá ligado? Então, mas é isso, tipo, a gente vê conteúdo no Twitter que, tipo, chega muito antes no
É
Twitter
verdade.
e depois vai parar no Facebook ou no grupo do WhatsApp, tá
Isso
ligado?
acontece, na verdade, acontece com o Tumblr, isso bastante. Na verdade, o processo de verdade da criação dessas coisas é Tumblr, Twitter e Facebook. O Facebook tá sempre uma ou duas redes sociais atrasadas na piada. É incrível.
É o Facebook é o topo do iceberg, né?
É tipo, se fosse fazer um iceberg de Deep Web, o Facebook é tipo o céu, não é nem o iceberg ainda, tá ligado? Ele tá lá tipo nas nuvens, assim, tá lá em cima. É engraçado.
Você vê, a gente tava falando, né, sobre qualquer um poder falar sobre qualquer coisa na internet. Assim, inclusive a gente tá falando aqui, né, eu tô puxando mais para pro lado das streams porque eu sou um grande consumidor de streams, né, cara,
Ah, já fui também. Eu acompanhava muito a dor.
desse mercado de esportes e tal. Eu acompanho muito esses caras. E teve agora um caso, cerca de 2 meses atrás, foi quando a gente tava pensando em fazer o podcast, se eu não me engano, era um menino, eu não tenho certeza o nome dele, eu acho que é o Dom Juan, acho que esse era o nome que ele usava. Era um menino que ele fazia streams da casa dele, né? A gente vê que era uma casa assim muito humilde, né? Era um menino que precisava de ajuda, a família dele precisava de ajuda. Ele fazia streams de LoL, assim, tipo, assim, bem precário mesmo, gráficos bem
Qualidade de
precários.
imagem devia ser sofrida, né? Aquelas câmeras bem simplonas mesmo.
Jogando assim com baixo FPS, sabe? E ele tinha, não sei exatamente se ele tinha algum tipo
Envolvendo saúde mental, talvez, uma depressão.
É porque, sinceramente, você vai ver por que que eu não fui atrás de saber. Eu fiquei sabendo só por cima. O menino disse que ele era zoado na escola e ele queria abandonar a escola e ele começou a fazer
Coitado.
streams, né? Ele era zoado pela aparência dele e começou a fazer streams. E aí ele lá jogando pessimamente, o que a gente chama de
Bronze, olha.
bronze, né, no LoL, que é os piores jogadores de LoL. E ele transmitindo numa boa, assim, pra tipo 20, 30 pessoas. Aí ele, num certo dia, numa stream dele, ele entra num Discord, né? Num Skype, com pessoas que assistiam ele, e a galera começou a zoar ele ao vivo pras pessoas que estão assistindo, pras pessoas que estavam assistindo ele, né? Zoar ele, tipo, do rosto dele, falando que ele era zoado e tudo mais. E aí ele fechou a live e tal, né? Ele foi, abriu outro dia, e aí alguns jogadores profissionais de LoL viram isso, se comoveram, né? Vendo que o menino tava ali fazendo um stream pra arrecadar dinheiro, pra ajudar. Ele falava que precisava de dinheiro pra ajudar a família dele, que ele precisava de dinheiro, acho que ele morava com a avó dele ou a tia dele, alguma coisa
Porra,
assim.
na unha, né, mano? O maluco tava lá, tipo, ele e Deus, né, velho? Porra, foda, difícil.
E aí os streamers gankaram ele, que é o gank, né? Você passar o seu canal, meio que passar a transmitir no seu canal a stream de outro cara para ele ter um alcance maior, né? Fizeram donate para ele, tipo. E aí, num dia, tipo, 2 semanas depois, o menino apareceu com uma cadeira gamer. É
Sim,
um produto
bastante
caro,
caro.
tipo, 200, R$ 300, no mínimo, assim, chutando por baixo. E aí a galera meio que no chat a perguntar, mano, e aí, de onde você tirou dinheiro para comprar essa cadeira? Você não queria o dinheiro pra ajudar a sua avó e tudo mais? E aí ele começou a ficar puto, né, ao vivo, porque, né, tipo, a galera tava falando que ele tinha gastado aquele dinheiro com a cadeira e tudo mais. E aí ele, no meio da transmissão, pegou uma, saiu, né, chorando, saiu da transmissão e voltou segurando uma faca no pescoço
Caraca.
dele. E aí você entende porque eu não fui procurar saber.
Entendi.
Falando que ia se matar. Falando que ia se matar, né? E aí a galera no chat, falaram que a galera no chat foi loucura, né? Tipo, todo mundo assustadíssimo. Não é que ia se matar ao vivo pra, tipo, 500 pessoas. Não sei quantas pessoas estavam visualizando a stream dele naquele momento. E aí, aí entrou a avó dele, parece que é ao vivo, tirou a faca da mão dele, uma parada assim. E a Twitch instantaneamente baniu o menino da Twitch. Tipo, porque, se eu não me engano, tem alguma coisa lá nos termos que você não pode fazer apologia ao suicídio, beber bebidas alcoólicas ao vivo e tudo mais. E aí, é isso que eu queria falar, né? Tipo, qualquer um pode chegar, até quem não tem preparo para estar lidando com o público pode ter um alcance muito grande, tipo, de um dia pra
Esse
noite, né?
moleque não tem assessor, né, mano? Esse moleque é ele lá sozinho. E não é só ele, né? A grande maioria dos streamers é eles começando sozinho, falando, eu vou ser aqui, né? Se a gente for, se a gente vai ter um público. A gente não foi preparado para lidar com o público. A gente está só fazendo o nosso trabalho, entre aspas, trabalho, né? Tá fazendo isso aqui porque a gente quer ter um projeto, porque a gente quis ter esse projeto, né? Mas é isso aí, cara. A maioria das pessoas que estão na internet não tiveram nenhum amparo para começar esse tipo de coisa, né? Não tiveram assessor, não tem um cara que vai dar um conselho, tipo, pô, mano, não faz assim, faz assado, não sei o quê, talvez seja melhor fazer isso ou aquilo, não publica isso não, etc. Eles estão apenas sobre o próprio bom senso, né? Estão apenas sobre o próprio bom senso para publicar ou fazer qualquer tipo de coisa. E realmente é complicada essa questão aí, bastante complicada. Imagina que esse moleque devia ter o quê? Quantos anos ele tinha?
Então, eu não sei, imagino que ele fosse da nossa idade, cara, um pouco, talvez um pouco mais novo,
Então,
entendeu?
eu não tenho cabeça para. Eu sou novo, eu admito que eu não tô no nível de maturidade quase nulo, assim. Eu sou um jovem adulto, esse moleque também devia ser outro. Devia ter, que, 19, 20 anos, alguma coisa assim. Muito novo, cara. E pra lidar com o público é foda, ainda mais que a gente não tem a noção da responsabilidade que a gente tá tendo, às vezes, de fazer uma transmissão para X pessoas, cara. Às vezes, por exemplo, o caso do Cossiello, essa semana que ele foi pego pelo racismo aí, né? Que eu
Ah,
não vou
sim.
entrar muito no
Chegamos
debate aí se foi
no
racismo.
assunto ou não? Não vamos
Não, agora
tocar.
não, a gente deixa pra um próximo.
Eu acho que é importante, eu acho que é
Tá bom, a gente
importante, eu acho que é
toca então nesse
importante.
assunto, então. Que.
Para também entender que a gente não tá passando a mão no moleque,
Eu não vou entrar. Porque assim, tem gente que
no
fala.
caso do Cossiello.
Tem gente que fala que a piada foi pela velocidade, tem gente que fala que racismo tá nos olhos de quem vê, não sei o quê. Mas assim, cara, é uma linha muito tênue ali. E ele tinha um histórico de tweets que indicavam que a cabeça dele era mais ou menos aquela mesma, que ele realmente não tinha noção do que ele tava falando. E teve a treta com o Bruno Galhaço, que eu não fui muito atrás de saber, que o Bruno Galhaço falou, mano, você tem não sei quantos milhões de pessoas, cara, te seguindo. Você tem que ter a consciência de que você é tipo uma cidade te seguindo. Você tem que ter noção do que você está publicando ou falando, porque você está publicando para X milhões de pessoas, sabe? E justamente, às vezes, o cara não tem noção da importância de um tweet dele, né? Acho que é muito importante a gente pontuar isso.
Eu acho que esses dois casos, tanto do Cossiello quanto do menino da stream, o Dom Juan, cara, é assim, é o expoente do que a gente pode perceber de um processo que é qualquer um pode chegar. Na década de 70, cara, era televisão, tá ligado? Era televisão, jornal e rádio. E acabou, entendeu?
Era escolhido a dedo, né? Era isso aí.
Entendeu? Era isso. E tendo a possibilidade de você chegar e falar, tipo, qualquer doido pode chegar e falar sobre qualquer coisa na stream. Ou num vídeo, entendeu? No
No tweet
Facebook.
mesmo.
Você pode fazer live. Você pode fazer live no Facebook hoje em dia.
Pode, pode.
Saca? Você entendeu? O Facebook hoje, se você abrir as lives do Facebook, uns 70% das lives são de cultos religiosos,
Ah, é?
sendo transmitido ao vivo, entendeu?
Nossa.
Então, assim, segundo o Instituto Datafolda-se, assim, né? Tipo, mas se você abrir lá a página de Facebook, você vai ver uma parada dessa, saca? Então, assim, a grande maioria é isso. Ou é isso, ou é uma galera lá fazendo live, tipo, Instagram, saca?
Sim.
E o Instagram também possibilita isso.
O Instagram lançou. Tem 2 semanas ou uma semana que o Instagram lançou o IGTV agora, né? Que agora o Instagram tem o YouTube dentro dele. Que o cara pode lançar em formato vertical agora, né? Geralmente você não assiste vídeo deitado, agora eles fazem vídeo de pé, que você lança o teu vídeo no Instagram, como se fosse um vídeo normal de 5, 10 minutos e, mano, você grava num take só. Eu fiquei, porra, que estranho, né, cara? Eu não esperava que o Instagram fosse fazer. Eu não entendi qual que é a. Se o Zuckerberg tá querendo brigar com o Facebook, porque todos os YouTubers.
Não, o Facebook é do Zuckerberg, caralho.
Facebook não, desculpa. Se o Zuckerberg tá querendo brigar com o YouTube, porque quase todos os YouTubers que a gente conhece têm Instagram, e eles estão direto nos stories, né? E eu não sei se isso foi um incentivo para segurar eles lá também e fazer, tipo, eles
Eu
migrarem
acho.
do
Eu acho
vídeo
que
pro
foi
Facebook.
isso, sim.
Provavelmente sim, né? Porque foi muito repentino e acho que pegou o YouTube com as calças na mão, sabe?
Ah, não,
Eles
eu
ficaram,
acho
tipo,
que
puta,
com o
e agora?
tempo tende a surgir uma plataforma grande do Zuckerberg. Pra isso, sabe? Pra postar os vídeos e tudo mais.
Ele foi esperto porque ele queria que o Facebook virasse um tipo de plataforma de assistir vídeo, mas não deu certo a princípio. Ele tentou fazer isso, ele modificou o método de vídeo do Facebook, porque antigamente não tinha. Hoje você tem esse negócio de um vídeo, às vezes você emenda no outro no YouTube, no Face, né? Ele tem uma linha do tempo só de vídeo. Um ano atrás, dois, não tinha esse negócio. Você clicava num vídeo, era aquele vídeo só. Às vezes você clicava pro lado, tinha outra por causa que era daquela página. Mas agora tá aparecendo um YouTube dentro do Facebook, mas ele já viu que esse formato não vai render. Então ele teve essa sacada de criar o IGTV aí, que ele pegou, pô, todos os YouTubers estão aqui no Instagram, vou aproveitar e já vou dar um incentivo para eles continuarem aqui. Eles já fazem stories pra caramba, né? Agora eu vou dar uma motivação para eles poderem publicar vídeos de
Então, eu
verdade.
acho que o Zuckerberg começou a perceber que esse é um mercado que ele ainda precisa entrar, né? Ele tá limitado ainda nas redes
É.
sociais, né? Tipo, Instagram, Facebook. Trazer os produtores de conteúdo para as empresas dele pode ser bom. Então, ele tá, por exemplo, a gente falou, né, sobre a Cube TV, sobre a Twitch, sobre a Mixer, mas o Facebook tá começando a trazer os caras que também eram da Twitch para fazer stream no Facebook. Então, o Gordox, que é um cara que é grande pra caramba no cenário de Counter-Strike e de League of Legends, é um cara que tá streamando no Facebook agora, entendeu? Então, assim.
Esporte, ele é grande.
Exatamente. É um cara que narra em Sport TV, tá ligado? É um pouco disso, né? E aí eu acho que é importante a gente chegar no final do programa, tendo deixado, assim, o que a gente queria trazer desde o início, né, cara? A gente tem que entender que por mais que qualquer um possa trazer, transmitir conteúdo, possa criar conteúdo, o conteúdo que essa pessoa está criando é, de certa forma, uma maneira de ver o mundo dela, né? Essa falsa liberdade, essa falsa, percepção que a gente tem de que a gente não está sendo manipulado assistindo o YouTube, é inocência da nossa parte, que a gente parou de assistir televisão e que agora a gente assiste YouTube. E porque a gente tem essa falsa sensação de escolher o
De
que a gente
liberdade,
quer para
né?
assistir, entendeu? A gente acha que a gente não está sendo manipulado.
Não tem aquela fita lá, não tem aquela fita lá do Google, ele gravar a sua voz sem você saber e aparecer uma propaganda de algum negócio que você estava falando?
Aí eu já não.
Existe uma página na internet, que eu não vou lembrar como é que acessa agora, mas eu acessei uma vez, que tem áudios gravados do dono da conta Google. Outro dia eu encontrei essa página, depois eu não consegui mais encontrar, porque ela é realmente difícil de achar, mas tinha áudios meus falando lá. E é engraçado que outro dia a Ana tava falando do Chiquinho.
Eu não tô acreditando.
Eu tô falando sério, mas eu tava falando, esse dia a Ana tava falando do Chiquinho Sorvetes comigo
Explica
e
pra
nunca
gente
tinha falado.
quem é Ana. Quem é Ana?
A Ana, minha namorada, no caso, né? Ela tava conversando comigo sobre Chiquinho Sorvetes, do nada. Nunca tinha aparecido uma propaganda para ela. Apareceu, tipo, eu juro, apareceu para ela tipo 20 minutos depois, no, quando ela abriu alguma coisa, alguma rede social, etc, sabe?
Meu
É,
Deus
esses
do
dias
céu.
aconteceu comigo, não vou me lembrar com o quê, mas é algo que acontece. Mano, eu realmente acredito que isso acontece, porque é algo meio muita coincidência, sabe? É, ela ficou um pouco chocada quando ela aconteceu com ela. Mas além disso, mas claro, eu tô indo no fundo da teoria da conspiração, voltando um pouco para a superfície. É, você estava falando de a gente pode estar sendo manipulado por, mano, matemática básica, nem matemática é. O YouTube escolhe o conteúdo que você quer assistir. Então ali ele está manipulando o que você quer assistir e acabou. É simples assim. Não precisa nem muito na minha teoria iluminati da conspiração satânica bolivariana.
Então é muito fácil você perceber. Por que que bomba mais o vídeo de Nutella e não bomba mais o vídeo do canal 12 lá que a gente falou no início da maconha? Porque no vídeo de Nutella, primeiro que você. Primeiro que no canal de Nutella lá, você tem um imbecil imitando uma foca numa banheira de Nutella. Segundo, porque você tem uma puta de uma exposição de uma marca gigante que é a Nutella. Entendeu? Enquanto no outro canal lá você tem uma parada que é proibida no Brasil.
Sabia que tem um canal que é só de encher banheira de coisa? Que é gringo esse canal? É tipo banheira de Doritos, banheira de M&M, banheira de
Não
tudo. É só
parece, a
que é
gente
naquele.
vê lá um boçal dançando
É,
na
mano,
banheira de
aí.
Nutella. Ah, eu acho que é até melhor a gente nem falar, porque assim, é bater em gente que já tá no chão, entendeu? A gente não precisa falar sobre isso.
Nada, ele tá melhor que você junto, cara. Ele tem uma mansão que tá comendo.
Não, mas é fácil criticar esse tipo de conteúdo, entendeu?
Mas é, o importante que a mensagem que a gente está tentando trazer, vocês provavelmente vão perceber que esse programa vai trazer mais questionamentos do que certezas, porque.
Ou não também, acho que é superestimar o nosso conteúdo também. Acho que é mais um bate-papo entre dois amigos, tá ligado? E a gente quer inserir outras pessoas nisso também.
É, pode ser também, pode ser. O que eu quero dizer é que a gente não vai trazer nenhum argumento de autoridade para cá. A gente só vai trazer assuntos. E se você ouvir e se interessar, que bom. Se deixar você pensando, que bom também, porque acho que é interessante a gente sempre estar questionando as coisas e pensando. Mas se você achou só da hora ouvir a gente falando umas bosta, também tá da hora, não tem problema. Se você também achou ruim, tudo bem também. Você tá no direito de achar ruim.
Não, então é isso. Obrigado por ouvir até aqui, se você teve paciência. É, a gente espera vocês no próximo, a gente espera que vocês gostem. Não precisa concordar, só vamos trocar ideia, que esse é o objetivo desse bate-papo aqui, botar a gente para falar umas besteiras e pensar um pouco mais. E o feedback de vocês é importante para a gente saber se o modelo tá legal, e a gente pretende trazer outras pessoas também para os próximos episódios, né, Matheus? E é isso, cara, é isso. Acho que é isso por hoje.
Bom, vamos encerrando por aqui nosso primeiro episódio, então. Se tiver dúvidas, sugestões, perguntas para o nosso próximo programa, sim, leremos perguntas. Pode enviar para o nosso e-mail, que é o podcre.contato@gmail.com. Abriremos também um post no Facebook para essas perguntas, críticas e sugestões, etc. E, se possível, a gente ainda está em construção com o site. Abriremos uma seção de comentários abaixo do nosso programa para que possam enviar comentários, sejam eles perguntas ou etc. Um abraço então e até a próxima. Valeu!